Começando mais um Keeping Up with the Pop. Falei certo, Cosma?
Atenção, Fanny, você está expulso da casa por agressão verbal ao Rodrigo Cosma. Saia agora da casa.
Essa voz tá muito limpa. Essa voz tá muito limpa. A voz do Big Boss é muito pior, assim.
Se fosse por esse motivo, esse podcast, todo mundo ia ser eliminado.
Se fosse por esse motivo, eu teria sido eliminado há uns 15 anos atrás já. Verdade. Com certeza.
E se fosse por estrangeirismo, então a gente já tava na perpétua. Tá, eu vou já tirar aqui.
Todo programa tem. Já volto. Todo programa tem Cosma saindo porque o Lineu quer falar. Todo programa tem Miriam Spritzer sendo apresentada. E aí, Miriam Spritzer, tudo bem? Hoje tudo o Cosma ótimo. Não vai te interromper.
Não, e sabe o que eu acho legal, Fanny? Eu tava lembrando hoje mesmo que... Lembra aquela fase que vocês só me sacaneavam quando eu não participava no programa? Ou às vezes, assim, quando eu voltava e tal? Então, sim. Faz tempo que vocês não cometem nenhuma grande gafe comigo. Então, eu tô muito feliz... Né, parei pra pensar que acho que faz uns 3 episódios que ninguém me chamou de convidada, ninguém me chamou de qualquer outra coisa, então eu considero uma vitória.
Oh, que amor.
Eu ia dizer assim, nossa, minha gestão, mas a Miriam falou só 3 episódios, então de 3 episódios, quer dizer que na minha gestão também teve, né?
Não, na tua gestão foi quando a coisa começou a piorar muito, entendeu? Porque foi aí que eu fui rebaixada pra convidada. E teve um episódio que até os últimos, assim, ó, foram uns 45 minutos de episódio, até os 40 minutos não tinham mencionado na minha existência. Aí lá pelo final do episódio, e a Miriam que tá viajando, não sei o quê, mas que volta semana que vem. Eu falei, poxa, né? Ajudei a construir essa marca, ajudei, verdade. Né? Tô aqui toda semana e.
Sim. A vantagem do Cosma é que o Cosma não ouve os programas, então ele não sabe, por exemplo, que o do Rodrigo Fernandes, toda uma conversa que ele teve com o Rodrigo Fernandes no final do programa não entrou no ar.
Tu não botou uma da parte dos teatros da Subsente?
Não, isso ele infelizmente colocou.
É, isso mesmo, me botei.
O melhor foi o seguinte, daquele episódio, o mais sensacional foi o Rodrigo Cosma, né, nosso querido Rodrigo Cosma.
Sim.
Assim, conversando com o Rodrigo Fernandes, que de fato escreve, assim,
peraí, vou defender o Cosma, de fato escreve é foda, né?
Cosma, que o Rodrigo Fernandes.
A poltrona do Senhor Noel. E a poltrona do Senhor Noel?
Então, o Rodrigo Fernandes, ele escreve assim, tipo, escreveu Saturday Night Live e tal, várias outras coisas.
O teatro era melhor Saturday Night Live, sinto muito avisar.
Aí o melhor é assim, é o Cosma dando exemplos de experiência como escritor, usando assim peças que, tipo, ninguém que tá fora do Rio Grande do Sul ouviu. E assim, não foi... Deixa eu só falar um negócio. Eu acho que o Cosma é, de fato, um excelente escritor. Eu acho que ele não se dedica, mas se dedicasse, faria muito bem. Mas assim... Foi uma coisa tão querida, porque foi tão ingênuo dele fazer, sabe? Eu fiquei pensando assim, conhecendo o Rodrigo Fernandes, eu fiquei, gente, ele ainda bem que ele é muito educado, porque assim, ó...
Não, ele podia dar o humble brag dele, ele podia se gabar o tempo inteiro, né? Óbvio, acontece isso.
Não é do perfil dele. Ele é pé no chão.
Mas tu viu que tudo que ele vinha, todas as refs que ele vinha falar, eu metia uma tese em cima também, porque eu já tinha visto, também já tinha ouvido falar. Então não foi aquele cara que vem PhD em biologia e o louco que gosta de ler, é super interessante, e aí deu um show no cara. Eu sabia as paradas. Aliás, as aulas deve ser um saco. Eu ia achar um saco, porque eu acho que provavelmente eu ia dizer, isso eu já sei. Tô brincando. É óbvio.
Eu preciso só dizer que o programa não é uma competição.
Exatamente.
Não, eu sei, que obrigada, Fanny. Ah, claro. Então, beleza. Não, tranquilo.
Tu se sentiu diminuído, Cosma. Calma, isso também não é um programa de terapia. Terapia é com o seu Gerson, o doutor Gerson, teu terapeuta.
Tá, vamos. Como a gente fez essa brincadeira no começo, vamos falar então no começo já da Maria expulsa, o que vocês acham? Ou vou continuar falando do Rodriguinho?
Pode ser. A brincadeira do balde. Do pau de no Cosma.
A baldada, ela levou uma baldada.
Eu achei essa brincadeira uma brincadeira infeliz já de início, tá? Porque assim, não criou a intriga que seria legal criar. E só ficava assim, o pessoal falando merda e tipo, na verdade eu concordava com quase todos. E achei o elenco muito fraco. A única discórdia que deu fui eu com o programa.
Eu acho que desde da sexta-feira passada dá pra ver que o programa desflopou. Eu acho que o programa não tá flopado, eu acho inclusive que ele tá bem interessante. Claro que ele não se compara, pelo menos no início, ao que foi o BBB 20 e o 21, óbvio que não. E já não é mais novidade, já não tem mais aquela pandemia no ápice, né? Hoje em dia só o Fanny tá ainda cumprindo as regras, então... Brincadeira. E aí o que acontece? O BBB 22 não teve aquele gás dos outros dois, talvez. Mas eu ainda acho que tá um programa interessantíssimo e tá ótimo, na real. Pra quem curte a parada, tá maravilhoso. Ai,
assim. Eu discordo
com a Tu é casual, né, Miriam? Então tu, como
mas
é casual,
não, eu não tem acho que tá um programa interessante. Eu acho que tá um programa chato. Até assim, ó, tipo, bom, aí agora estão, sei lá, quase que idolatrando a Natália, porque ela é a única pessoa que tá causando na casa. Mas eu, pessoalmente, acho ela chata pra caramba.
Não, tá ótimo. Tem opiniões que contrárias. Isso é muito lindo. A Juliette não era uma... Nunca foi uma unanimidade também.
Porra, mas a Juliette era muito mais carismática. A Juliette tinha todo um apelo que era muito mais interessante. A Natália distorce o que as pessoas falam e cria a discussão onde não tem, sabe? Ela, pro programa que nada acontece, ela é maravilhosa. Tipo, não tiraria ela.
A Natália tá muito cedo pra ela sair.
Cara, eu acho que tem bastante coisa acontecendo, cara.
Mas
eu acho
porque
que
ela
tem,
causa, sim, né?
Personagens fascinantes. A dinâmica da Jade com o Arthur tá bem eu acho que tá bem interessante. E eu adoro sentir raiva da Jade, então tá ótimo.
Eu amo a Jade.
Óbvio que tu ama a Jade. Miriam, a gente é tão diferente. Miriam, a gente nunca ia entrar. Se a gente fizesse aqueles perfil de match.com de clique namoro, a gente ia ficar tipo 0,2% de combinação. Vocês dois gostam de arroz? De resto.
Não, daí a Miriam disse, né? Mas eu gosto de arroz, mas eu prefiro massa.
Exatamente. Verdade.
Mas como não, personagem, ela tá maravilhosa, é verdade.
Mas é por isso que, eu falo. Não é que eu seria amiga da Jade, mas eu acho ela uma super personagem. Acho até ela mais interessante como personagem do que o Arthur.
Eu acho interessante as dinâmicas que a Jade cria no programa.
É.
Tipo assim, a Laís e a Bárbara agora perceberam que a Jade tá cagando pra eles. E daí tem um tweet de um cara falando assim, olha só a classe média descobrindo que os milionários acham dela, sabe? Tipo assim, os milionários, assim, a classe média se esforça assim, pra ter o carinho dos milionários e o milionário se caga, tá ligado? E a Jade se caga pra Bárbara e pra Laís. Obviamente ela é só um peão, tá ligado? Elas são só os peões da Jade. E daí, tipo assim... A Bárbara, inclusive, vai sair, né?
Inclusive, é fascinante como ela conseguiu simular a vida de vantagens dela aqui fora, ganhando duas vezes seguidas o líder e tendo um porte, uma postura de uma pessoa que realmente tá na backstage enquanto que ninguém mais tá. Então ela passou essa vibe de riqueza dela dentro do BBB quase sem nenhum esforço, ganhando dois jogos de memória. Então ela vai...
Mas fizeram esse negócio de repetir o jogo pro líder foi caído pra caralho. Caído demais.
Foi um erro grande, um erro grave. Mas além disso, a mesma pessoa ganhar também é uma...
Mas eu até
discuto uma coisa, tá? E os maconheiros ficam muito em desvantagem com o jogo de memória.
mas até acho assim, ó, que a Jade, o que eu acho interessante nela como personagem é que ela é mais inteligente do que ela deixa passar. Claro que ela faz muitas burrices também, tá? Gente, não é uma pessoa que é uma cientista e tal. Mas ela tá se... todo mundo achou que ela ia se dar muito mal, que ela ia se incomodar com umas besteiras que ela não se incomodou. E ela se dá bem com muita gente da casa. Ela consegue andar entre um grupo e outro de uma forma muito boa. Quem faz isso também muito bem é a Lina. Que são duas personagens que eu gosto muito. Então, assim... É isso que é o interessante do jogo do BBB. Por exemplo, a Natália não faz isso de uma forma inteligente. É. A Juliette fazia isso de uma forma inteligente. Porque ao mesmo tempo que ela tinha aquela coisa de entrar nas brigas e discutir relação e deixar as coisas muito claras, a Juliette, ela praticamente anotava a conversa e fazia prestação de contas. Então, quando tu assistia ela discutindo com o Gwen, tu ficava, não, a Juliette tá certa. Isso. E aí... Ela tinha a parte muito legal dela, que era a Juliette brincalhona, a Juliette que brincava de flertar com o Fiuk, com o Rodolfo, do não
ela
sei o quê.
Ela era engraçada pra caralho.
Ela era muito engraçada. Então, assim, tu queria assistir e gostar e de ser amiga da Juliette. A Natália, ela só queria briga, né? É. Ao contrário, por exemplo, o Scooby. Não, o Scooby, ele fala muita merda, mas é divertidíssimo de assistir.
Não fala como se fosse o verbo no passado, que a Natália ainda tá, né?
Não, mas claro, mas é que eu acho assim, a Natália já criou uma antipatia de muita gente, de público, né? Coisa que a Juliette não saiu de um ponto de antipatia. A Juliette, todo mundo já meio que foi com a cara dela assistindo, ela tem um carisma, ela tem um jeitinho dela que é engraçado,
dela,
que é
exagerado,
que é autêntico dela. Então assim, tu vê a Slo que tenta fingir que a Juliette não funciona. Né? Assim, as pessoas que brilham e que se dão bem são aquelas que são do jeito que elas são e por algum motivo aquilo funciona. Porque chega uma hora que os personagens caem, ninguém aguenta ficar num papel 4 semanas.
O Eliezer lá parou de fazer o negócio de porco no segundo dia, assim, né?
Eu acho que ele não rola, só que a gente não vê mais porque já perdeu a novidade, então não aparece edição, e no PPV tem que ver muito tempo pra conseguir pegar uma delas. De vez em quando
não, ele solta. Não, mas não rola nem com a mesma frequência, porque senão a timeline ia reclamar toda hora.
Com certeza.
Tá, mas tu não precisa ver o pay-per-view, tu não precisa ver o pay-per-view.
Não, mas a timeline também, tu perde muita coisa com a timeline. Porque a timeline acaba, né, o algoritmo funciona assim, né? O que mais coloca gasolina, mais aparece. E se tu não vai atrás
no Twitter,
que fura tua bolha, são coisas que realmente explodiram.
O que acontece é, só pra explicar a timeline do Twitter, o que acontece é menos algoritmo e mais as pessoas que tu segue. Se tu segue, tipo, um perfil que é mais fã de alguém, tu vai ter mais notícias dessa pessoa. Mas algoritmo do Twitter é a coisa mais flopada que existe. Enfim, Maria foi expulsa porque ela pegou e deu uma baldada na cabeça da Natália, recebeu lá a voz lá do... Puta, aquela voz é horrível, né?
Eu não consigo entender o que ele fala, gente, quando sai. Eu espero que dentro da casa eles escutem melhor, mas eu juro que eu não consigo entender.
Eu acho que eles escutam, porque a gente pega só o que vazou no microfone, né? Eles ouvem diretaço, então deve ser um pouco melhor. Mas a Maria diz a Sônia Abrão que não gostou de ser expulsa, que ficou putaça.
Não, alguém ia ficar feliz, né?
Agora eu acho assim, ó, ela deveria ter sido expulsa, se foi pela baldada, ela também deveria ter sido expulsa na semana anterior, que ela deu um tapa na cara do Arthur.
Mas eu acho que foi meio pelo negócio,
pelo conjunto da obra.
Pelo mesmo motivo que o Neymar pode cair e o juiz de qualquer jeito, que o juiz vai dar falta, é tipo assim, é que tava muito repetitivo assim. E daí, se tivesse mais um jogo da Discord, ela fizesse mais uma vez, ia ficar muito chato pro Big Brother.
Inclusive, ela foi resistente, inclusive também, dessa vez, ela trocou uma ideia com o Vini logo depois. Primeiro que isso aí deixou a internet muito mais furiosa do que da outra vez, né? O tapa na testa da Tura ainda dava pra passar como ambíguo. Dessa vez, ela deu uma baldada e ela falou que escapou da mão dela. Só que tu vê no replay ali, dá pra ver direitinho. Ela descendo o braço junto e tu olha pros pés dela, ela tá completamente equilibrada. Não foi um desequilíbrio, não foi um... Talvez...
Mas eu até Cosma, uma coisa que eu questiono, e por isso que eu acho que esse jogo foi muito imbecil, foi uma péssima escolha, pelo seguinte. Não sei o quanto que ela malha o braço, tá? Eu... malho e tudo mais, eu não consigo levantar um baldão de água cheio sem nenhum, tipo, a chance de dar merda é muito grande, entendeu? Pra levantar e derrubar na cabeça de alguém.
É, mas quando tu joga água e a água desce, o balde fica mais leve, ele não vai pra baixo. Sim, mas
esse balde tá molhado, tipo assim, eu acho até assim, ó, eu até não duvidaria se tivesse sido um acidente. Eu acho que o que pegou mal ali foi que ela falou com o Vini que ela tava se sentindo muito mal, porque foi uma atitude violenta, e aí praticamente que ela assinou embaixo que de fato ela jogou o balde.
É, inclusive a Nath falou que ouviu, acha que ouviu, que ela falou bem feito, e assim, umas pessoas falaram que ela disse bem feito, outros disseram, não, ela falou perfeito, só que a própria Nath tinha ouvido, pelo menos, né, ela, que foi o que ela falou, que ela achou que tinha ouvido um bem feito depois do que ela falou, assim, sobre o balde ter batido, ou alguma coisa, então ela ficou, caraca, que estranho. Então eu acho que dessa vez teve muito mais evidências que foi algo malicioso do que da vez do Arthur. Que meio que, beleza, deixa pra lá, vamos ver. E aí nessa vez ela realmente foi. Então dá pra ver que ela não controla ela talvez ela tenha aquela, né, uma terapia um pouco, talvez, de conseguir ouvir.
É muita poesia acústica na vida. Muita poesia acústica, acho que irrita a pessoa.
E pouco, sei lá, pouco, não vou dizer, pouco retarja preta. Tá. Então, beleza, bom, vamos ver. Tomara que tudo dê certo, tá muita gente falando, né? Porra, pelo amor de Deus, a guria
saiu.
Tu tá
vendo quais dias do programa, Cosme? Tá vendo todo dia? Como é que tu tá vendo?
Eu tô vendo todo dia e deixo como um pano de... Eu adoro ver de background também, porque, em primeiro lugar, não precisa mais pagar pay per view, é só ter Globoplay, né? É uma revolução na minha vida. E outra coisa, também dá pra deixar no celular, porque pode ficar na visãozinha pequenininha, assim, o videozinho. E eu adoro, como eu tenho que ter muito estímulo pra conseguir me distrair, pra conseguir me focar, eu preciso de muito estímulo. Então são três ventiladores ligados, ar-condicionado ligado, o BBB ligado e realmente a coisa que eu tô fazendo. Aí eu consigo focar.
Eu tô muito curioso pra saber qual é que é a tua conta de luz, mas não precisa falar.
800 pila.
Meu Deus. 800 do céu.
Pila, cara.
Pra duas pessoas?
Pila. Pra duas pessoas, foi de janeiro, né? Foi a que teve.
Caralho, eu acho que...
de calor ali.
Não, tá louco a minha. Ah, tá louco.
Quanto é que deu a tua. Seu frugal?
Não, eu nem vou. Eu nem vou. É que, tipo assim, eu moro sozinho e não tenho ar-condicionado, né? Então, tipo,
é tu não tem ar-condicionado?
Não tem.
Ah, mas tu. Ô, meu, entra no MST, cara. Tu realmente se puxa pra ser do proletariado. Cara, qualquer então... PPL que tu tenha recebido nos últimos 5 anos, conseguir comprar um splitzinho.
Ah, mas eu não. Mas gasta muita luz. Eu não.
Ah, tu é friorento, então, né? Ossudo?
Eu tenho. Eu sou de boa. Assim, eu tomo banho quente no verão, então, tipo, eu tô de boa.
Caralho! Parabéns, Fanny. Que inveja que eu tenho de ti. Bah, eu necessito de ventilação e de ar-condicionado o tempo inteiro, quase. Claro
minha
que agora.
Conta de luz fevereiro... mais alta deu R$80.
Ah, só o chuveirinho elétrico e deu, né?
E a geladeira, né? Mas eu desligo tudo a tomada que eu saio de casa.
No inverno não rola um aquecedorzinho, não?
Ah, aquecedor, acho que eu vou precisar. Ah, eu até tenho um daqueles pequenininhos, mas enfim. Vou ponderar.
Os de vento ou os de que liga a lâmpada?
Aquele que tem um vento quente, que solta o vento quente, sabe?
Ah, o ventinho quente no pezinho. Gostoso. Ah, então tá.
Aí a Miriam tá pila? Vendo que dia...
Tu é sócio da CE.
Eu tô vendo muito. Eu tô vendo muito porque, como vocês sabem, né, eu tenho um apoio de uma queridíssima seguidora aqui, ouvinte do nosso podcast.
Maravilhoso.
E aí, né? eu faço é muito. Pessoa como é que eu vou te dizer? Eu faço questão de assistir e acompanhar. Oi?
Sim, com certeza.
A pessoa é muito, muito diferenciada, assim, por causa do. Porque a Darciane paga. É a Darciane?
A Darciane Moreira, inclusive, quem quer seguir o perfil dela de fotografia, @ Darciane Moreira Fotografia. Ela é apoiadora aqui desse podcast.
Olha.
Não, eu tenho assistido assim, eu sou um pouco como Cosma. Eu assisto se eu. Tipo, sabe aquela coisa, tá acordando, resolvendo as coisas e tal.
Uhum.
Tipo, fica ali no background, às vezes eu assisto quando volto antes de dormir, alguma coisa assim. Tanto é que já peguei várias dessas discussões em festas, porque aqui são 2 horas depois, né? Então, por exemplo, aqui 9 da noite já é 11.
Sim,
né?
Sim.
11 daí. Então, tenho acompanhado bastante, mas, assim, eu vou ser bem sincera, como tá desinteressante, eu tenho assistido cada vez menos.
Uhum.
Então, eu acabo assistindo o programa oficial mesmo, e aí que nem hoje, depois do jogo da Discord, quero ver o clique BBB para saber o que rolou e tal, mas assim...
Já tá ótimo, né?
É, mas porque na real não tem tanta coisa assim interessante pra ver, essa que é a questão. Não é que nem o do ano passado, que a cada 5 minutos mudava absolutamente tudo.
É, então, a primeira semana do ano passado foi, meu Deus.
Mas BBB sim, geralmente é assim,
primeiras 3 semanas, né, gente? Até a Carol Conká sair, cada dia era algo muito intenso, então assim...
BBB que nem a música da Anitta, é cada 15 vem um hit. Não é todos.
Não, tá louco, mas a Anitta é uma máquina.
Não, mas é que a gente teve 2 anos de BBB muito fortes, né? Sim. Que foi 2020 e 2021. Então,
foi fora da curva.
Eu acho que esse ano, eu acho que eles até colocaram um elenco um pouco mais manso em função de ser um novo apresentador, pra não testar o Tadeu dessa forma.
Aliás,
tão...
Tadeu tá mandando muito bem, hein? Porra!
É, porque eu tô torcendo minha torcida pro Tadeu,
cintura,
tá?
Jogo de cintura, sabe o que fazer.
A melhor parte.
Aliás, esse é o comentário, né? Alguém tava tentando entender de quem que era essa pessoa que a Larissa, que entrou agora da Casa de Vidro, comentou com um grupo ali que já tinha uma pessoa pipoca que era muito forte lá fora. Eu não sei de quem que ela tá falando.
Ela acha que ela é amiga da Slow e ela acha que a Slow tá forte lá fora porque ela deve seguir o perfil da Slow e ela deve se confundir e achar que aquilo ali é o que virou meme. Então ela falou que a Slow fez 3, 4 memes, sei lá, virou 3 memes. Ela tá viajando na maionese porque eu vi que a Larissa, ela leu o
jogo. Eu acho que a Larissa não viu o jogo, ela não viu o programa.
Ela, ou ela é muito maliciosa e fala muita mentira, ou ela não viu o programa, ou ela acompanha o programa daquela, com aqueles perfis que são pagos pra falar bem das pessoas. Então ela deve seguir Gossip do Dia e o Central BBB, sei lá, não sei quais são os pagos. O Alfinetei, a Gina Indelicada. E aí ela vê, e aí como, né, a Jade é muito elogiada por esses perfis, o Thiago Bravanel, a Nayara é elogiada, talvez até a Slow vai saber quem é que... E aí é isso, então...
Sim, mas... Mas até assim, ó, eu acho que até esse ano a gente tá com candidatos de camarote mais fortes e mais interessantes do que os Pipocas.
É, isso também é. Não, mas é que os pipoca não sobressaíram também, né?
Gente, geral, assim. Além de BBB, tem uma coisa muito importante. Isso. Tem outras coisas importantes. Uma delas é que finalmente fomos, né, conseguimos deslumbrar um pouco do que vai ser a série caríssima de 500 milhões de dólares dos Senhores Anéis, né? O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. A gente vê lá no trailer o começo. É uma. Dizem, algumas pessoas estão falando que é a Ilha de Númenor, né? Que é a maior cidade do Reino dos Homens, dada a eles como um presente de Valar. A gente vê novas criaturas também, a gente vê, por exemplo, dois seres andando pela montanha, são os caçadores nômades, e eu tô lendo aqui porque também eu não vou saber tudo na hora, né? Tem os pés peludos também, que é um Heartfoot, eu não tava ligado que tinha, além dos hobbits, outro, é um antepassado dos hobbits, olha só, é um pré, uhum. um extra hobbit ptecos. Bah, foi difícil. Então, os pés peludos, os pré-hobbits. Então vai ter um prequel dos hobbits, é tipo antes da evolução do Pokémon. Tem Galadriel também, tem... pra quem não viu, tá lá no YouTube, né? Assista, tem atores novos, tem alguma... um climinha já, né? Pra você que não viu nada desde o The Hobbit, tá com saudades. Ou tá com saudades justamente porque viu The Hobbit, era uma bosta. E isso tá com saudade lá da época do Senhor dos Anéis. Talvez esse seja uma pontinha de esperança pra você assistir e dizer, olha, talvez venha coisa boa aí. É só ter assinatura do Prime, né? Então é o mais barato que tem, R$9,90.
Vai aumentar.
Até o Funny assina, de tão barato.
Paga o ano. Vai aumentar.
Vai aumentar, é?
Vai aumentar. Eu até vi essas notícias esses dias, eu vou ver se eu acho mais informações.
Tá aí, ó. Ainda bem que tu pagou 5 anos de... Daí não tem como.
Não dá, senão eu teria pago mesmo. Às vezes eu esqueço que eu paguei o ano, assim, eu fico assim, mas por que não me cobra? Eu fiquei um tempão perguntando, mas não tô me cobrando. Daí eu lembrei que eu pago o ano, daí é tudo em outubro, se não me engano, pra mim.
Alguém aqui vai querer assistir a série desde o início, vai querer assistir desde a estreia, não tá cagando.
Senhor dos Anéis?
Isso.
Eu quero assistir absolutamente tudo que for lançado dessa saga.
Olha só, Miriam, meu tamo Deus, junto.
Eu não sabia eu que a Miriam era tão fã.
Não, mas não é só ser só o que é Senhor dos Anéis também. É uma
eu amo o Senhor dos Anéis. E só que eu não sei como que eles vão conseguir construir algo que seja talvez mais forte do que os filmes do Peter Jackson que trouxeram a trilogia, né, na saga. Só que aí ele cagou depois com o Hobbit. Então eu tenho muita curiosidade.
É, ele virou produtor, né? Daí ele não tinha mais muito contato e acabou passando... É que o Hobbit também, né? Vai saber.
Só pra dar informação direitinho, o reajuste ele é no Amazon Prime Video americano, né? Vai ter um reajuste de $20. O anual de $119 passará para $189. Então, subiu $2, basicamente.
Outro trailer explosivo que rolou foi o Jurassic World Dominion, que inclusive tem um elenco original. Os oldies estão de volta no filme. Os nossos queridos atores, um deles chamado de Jeff Goldblum, o outro chamado de Sam Neill e a outra Laura Dern, né? Aquele gif maravilhoso em que os dois eles olham pro dinossauro e ficam chocados. São eles que estavam lá. Eles voltam pro terceiro filme para fechar com chave de ouro. Também volta também o Chris Pratt, a Bryce Dallas Howard e grande elenco. Eu vou ver no cinema. Não porque eu acho que vai ser um filme que vai mudar tudo no jogo, mas porque
tu realmente... tá entediado pra caralho. É só por isso.
Eu sou a putinha da nostalgia. E quando bem feito... Eu, Ghostbusters eu não vi, porque... Sabe que eu não tenho essa coisa de Ghostbusters, de infância, Ghostbusters, blá, blá, blá. Nunca tive, então nunca me apelou muito. Então eu nem vi nenhum desses novos aí que teve, nem o segundo, que dizem que não foi tão ruim quanto o primeiro, mas que também não foi lá grande coisa. Mas o Jurassic World eu acho que é um bom filme pra ver no cinema. Porque, né, no fim das contas, o pior que pode acontecer é tu ver dinossauros gigantes lutando contra... outros seres, então já tá na vitória.
É bom, isso é. Eu não vou ver, eu não vi nenhum Jurassic World, não verei então.
Não viu assim primeiro. Como.
Assim eu vi como... alguns, mas eu não.
É. Teve dois.
Eu não vi o Jurassic World, eu não vi nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Sim, se alguém tem algum áudio de eu dizendo em alguma Teleflix que eu vi, eu menti. Porque eu não queria entrar na discussão. Frequentemente eu fazia isso quando o bagulho era muito ruim, eu não queria ver.
Eu acho engraçado, porque dois temas que são maravilhosos, né? Pirata e dinossauro. E a gente vê pouca coisa saindo boa, né? A Pixar tentou com o bom dinossauro, foi uma merda. O dinossauro Barney é muito ruim também. E teve muito mais Jurassic Park e Jurassic
World. Onde tu foi?
E Pirata vai ter agora um filme novo do Taika Waititi, né? Então, o filme ou série... Migner, acho não, que é a série, né? É uma série. Então eu tô com esperança no Taika Waititi pra fazer uma série boa de pirata. A Miriam, acho que caiu, né?
Não caiu. Ela te ignorou, ela não caiu.
Ela me ignorou só.
Não ignorei. Eu tava confirmando minha presença no Batman amanhã.
The Batman. Fala The certo o nome, tá? Já, tô invejoso.
Depois eu quero que você me mande um áudio,
Miriam, falando se tu gostou ou não, o que tu achou. Claro, Cosmo, vou te mandar. Uhum.
Assim que caiu o embargo na Castrina. Não, óbvio que eu te mando.
Quando
aí,
eu fizer,
Cosmo, como tu fala, eu sempre te mandei minhas opiniões sobre os filmes e séries que eu assisto e que tu gosta.
Eu brinco.
Manda no grupo, então, aquele audiozinho de 12 minutos.
Isso. Antigamente, eu mandava no nosso grupo do Teleflix. Inclusive, eu comentava os episódios do Teleflix com vocês. Era algo mencionado muito nos programas. Mas o Cosmo não ouvia, então ele não comentava sobre isso.
Eu ouvia, sim. Ai, meu Deus do céu.
Não, ele não ouviu o programa, aqui, né? Ele ouviu coisa...
Que não, tinha o comentário ele ouvia, o programa não.
Isso. Tu tem mais duas pautas aí, Cosmo, né?
Não, vai na tua aí, porque depois a gente vai em outra aqui, comigo.
Ah, eu acho que a senhora Maratá lá está vendo também. Estou vendo I Am Georgina, com isso. A esposa do Cristiano Ronaldo, né? Que, cara, assim, eu e a Sara, minha namorada, a gente gosta de ver essas coisas muito lixo, assim, que... Que é bagulho pro cara ver comendo, sabe? Que é uns negócios assim, tipo assim, pra. Pá, que a gente não quer passar. Assim, a gente quer, assim, ó, pegar o celular sem culpa, tá ligado? Tipo assim, tirar
o. É por isso que eu vejo o BBB de.
É, isso, vai. Exatamente. Tirar os olhos da tela, assim, pra dar uma mordida, assim, de boassa. Daí a gente. E a Sara, assim, tem esse aqui que parece ser muito ruim. E eu, pô, se parece muito ruim, vamos ver, tá ligado? Porque pra mim já mato dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Tá ligado? E daí eu, tipo assim, só que eu não fazia ideia do que era, nem a Sara, né? Tipo assim, é sobre essa Georgina, supostamente ela é famosa. E eu, então tá, vamos ver. E daí quando eu vi, assim, tipo, nos 10 primeiros minutos, ela disse que ela é, tipo, esposa do Cristiano Ronaldo. E eu, caralho, meu. E é, tipo, muito engraçado. Muito engraçado. Só que não é pra ser engraçado. Então isso é muito bom.
Entendi.
Por causa que é pra ser muito sério, assim, tipo, e daí a série põe ela como se fosse praticamente uma filantropa, assim, tá ligado? Como se ela fosse a primeira drama do reino do Cristiano Ronaldo, tá ligado? E daí ela faz além da história de vida dela, contando ali da família dela, o pai dela era argentino, né? Daí foi extraditado, acho que é o nome, pra Argentina... E tudo mais, assim, daí ela vai trabalhando, até ela trabalhar numa loja da Hugo Boss, e o Cristiano Ronaldo conhecer ela na loja do Hugo Boss. E daí hoje ela faz filantropia, cuida do filho do Cristiano Ronaldo mais velho, o robozinho, né, que é o Cristiano Ronaldo Júnior, que não é filho do Cristiano Ronaldo, né, que não é filho dela, né, é filho do Cristiano Ronaldo com uma barriga de aluguel. E daí, produção independente do Cris. E daí ela tem mais 3 filhos, acho que eles querem mais. Eles querem 7 filhos pra fazer o CR7, né? No total.
Ela fala isso? Eu vi por cima um episódio que ela fala que tem uma amiga que vende joias. E aí ela vai lá e ganha as joias, cara. Fiquei chocado.
É, e daí tem ela vai pra Cannes, porque tem alguma coisa em Cannes, daí ela vai em algum lugar, ela faz um voozinho rápido, Turim, Paris, pra pegar um vestido no cara, não me lembro qual o designer, tá ligado?
Que pô, meu ambiente. Só pros pobres, né? Tem que
só que ela não é tão famosa e tão rica o suficiente pro designer tá lá esperando por ela, tá ligado? Então é muito a fuder isso, por causa que, tipo, ela vai pra Paris pra ser ateliê do seu designer, só que o designer não tá lá, tipo, ela tá, tipo, os funcionários do cara, assim,
de uma, né, nova rica, né?
E daí ela, tipo, daí ela escolhe entre vários vestidos e várias roupas, assim, daí tá a melhor amiga dela e o agente dela junto, daí tem um impasse, assim, no dia de Cannes, por causa que ela queria, tipo, ela tem um outro vestido verde que ela queria usar, mas o agente, não, mas tu tá com o vestido desse designer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tu foi lá, comprou o vestido do designer, agora tu vai usar um outro vestido, daí papapá. Então são uns pequenos dramas, ela vai pra Mônaco ver Fórmula 1, porque ela é amiga do Lewis Hamilton e tal.
Claro, claro.
Então são vários desses bagulhinhos, assim, só que é muito engraçado, porque acho que é tipo, é querendo fazer um Kardashian, mas sem as polêmicas, tá ligado? Sem a parada, sem a força motora, assim, do negócio. Então, é legal porque é engraçado, é super valorizado. Ela visita, sei lá, ex-chefe dela.
Tá ligado? Teve alguma coisa que tu viu que tu ficou com inveja? Tipo, de, bah, eu queria ter essa coisa na minha vida.
Ou puta, tu não é uma, tá pessoa ligado, invejosa? Eu queria, tipo assim...
Tem um iate.
É que eu sou, eu sou... Não, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, tá? Assim, não muito fã, assim, mas eu...
Ah, tu queria chupar o Cristiano Ronaldo, entendi.
É, eu, assim, entendi. Infelizmente não mostra no negócio, assim, deve... entendeu?
Não é pena, é homem.
É, infelizmente, assim, não mostra, assim. Não, mas, assim, eu acho o Cristiano Ronaldo fantástico, assim, e tal. E no final da série, depois dos 6, 7 episódios, assim, ele diz assim, tá, tipo, aparecem os bloopers.
Tá.
Daí tem os bloopers, erros de gravações do reality show, tá ligado?
Uhum.
E daí tem os erros de gravações do Cristiano Ronaldo e ele falou assim, ah, tá, chega de filmagem, porque deve ter filmado com ele tudo só um dia, tá ligado? Ele chega de filmagem porque esse não é um documentário sobre mim ainda, dele dar uma piscadinha pra câmera, e, tá ligado? E daí, tipo, claramente a Netflix querendo fazer um documentário com o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Porque acho que eles fizeram do Messi também, ou a Amazon fez do Messi.
O documentário chapa branca, né? Tipo, do Neymar.
Isso, é, né, tipo assim, mas o do Neymar eu não vi porque eu não me importo com o Neymar, e o do Cristiano Ronaldo eu viria porque o Cristiano Ronaldo jogou no Manchester United, que é o time, e tá jogando no Manchester United, que é o time que eu gosto, assim, na Europa, tá ligado? Mas enfim, é muito engraçado, porque é muito brega, e é brega demais, não teve nada que eu fiquei com inveja, inveja, olha, inveja, olha, inveja, assim.
Frugal. Não teve não, um café não... da manhã que tu olhou e falou, putz, que brunch.
Não, mas é, cara, assim, mas é que esse é o parada em que é engraçada, porque eles são muito ricos, tá?
Uh-huh.
Só que daí aparece lá ela lavando louça.
Ah, o sangue latino, eu nem sei de onde ela vem.
É, ela é latina porque ela é espanhola, né? Mas o pai dela é argentino, né? Mas assim, tem esses bagulhos assim, de, tipo assim, daí ela assim, ah, porque a gente tá mobiliando uma outra casa... E só que a gente vai remobiliar essa, daí a gente vai... Não, eles estão fazendo... O que eles estão fazendo? Ela quer redecorar a casa que eles moram em Turim. E dela assim, ah, a gente tá redecorando essa casa em Turim, então a gente vai pegar essa mobília e vai passar toda pra uma outra casa que eles têm, tá ligado? Pra reaproveitar. Então, tipo assim, ela faz essas pequenas... o pensamento de pobre não abandonou ela, tá ligado? Isso que é muito a fuder. Então, tipo assim, eles estão... Eles estão num bagulho num iate, assim, daí ela tá fazendo o café da manhã pros amigos dela. Então, tipo assim, tem umas pequenas paradas, assim, que é tipo assim, tu fica assim, caralho, por que essa gente tá trabalhando, tá ligado? É muito engraçado, é muito engraçado.
Podíamos falar dessa série no QF, hein, porque a gente não falou de nenhuma parada assim ainda.
É, poderíamos mesmo. É muito, é muito engraçado mesmo. É, tá. Mano, ano que vem.
Ah, meu Deus. Boa, então, como é que é o nome mesmo? Georgina, né?
I am Georgina.
Eu sou Georgina.
É, Miriam não viu fazia ainda, a menor ideia
de quem Não vi ainda. Eu tô vendo uma outra série de milionários.
Qual que tu tá vendo?
Eu tô vendo a série do... Como é que se fala? A série Inventing Anna. Que é uma série baseada em fatos reais. Que tem umas coisas muito interessantes, porque... Ela traz várias coisas que eu amei de outros produtos da Netflix na mesma série. Uhum. Por exemplo, bom, resumindo a história, é sobre uma guria novinha, assim, de 20 e poucos anos, que entrou em Nova York e fingiu ser uma herdeira alemã e conseguiu praticamente, assim, dar o golpe em grandes bancos e hedge funds e grupos financeiros e grandes ricos americanos, né, daquela alta sociedade nova-iorquina, por, enfim, conseguir fingir muito bem que ela era uma herdeira e que era alta sociedade, etc. Até que chegou um ponto que, quando ela ia pegar um grande investimento, eles não conseguem... as informações financeiras dela não checam, né? Não dá certo. E aí, ela começa a perder dinheiro e o golpe dela acaba vindo à tona. Mas a verdade é que ela viveu durante uns 4 ou 5 anos.
Caraca.
Praticamente sendo sustentada por outros ricos que pagavam suas contas. Então, ela ficava uma semana no iate de um, morava num apartamento do outro, ficava hospedada na casa dos Hamptons, morava num hotel e assim ia. E aí, o que que acontece? Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário chamado Fire Festival.
Sim, Cosmo é fã de pra caralho.
Que o documentário é tão bom que eu queria que tivesse um outro festival ruim só pra ter um segundo documentário igual. Né? Porque eu acho um dos melhores produtos da Netflix.
E eu tirei pra vida uma parte do Fire Festival, que é a prova mais cabal sobre a realidade alternativa que é o Instagram, né? Do cara falando que todo dia ele chorava, mas quem viu o Instagram dele pensava que ele tava vivendo feliz da vida, porque
a
era
vida
só foto
loucamente. É. Bom, mas aí esse cara, o criador do Fire Festival, que também foi criador de um cartão de crédito com benefícios para millennials, millenniums, né? Ele aparece nessa série, no Inventing Anna, e ela morou na casa dele, de fato, por algumas semanas, que enquanto ele planejava o Fire Festival. E aí tem um diálogo maravilhoso dos dois, que é ele dando... Porque ela tava querendo fazer um plano de negócios gigantesco, absurdo, que era para ser um grande instituto de arte, para unir pessoas que gostavam de arte e artistas, e enfim, ser um espaço realmente, como se fosse uma Soho House ainda mais exclusiva. E aí esse cara vem, eu tive uma ideia que o Ja Rule tá entrando comigo e não sei o quê, que olha só que genial, o nome se chama Fire Festival, tipo Fire como fogo, só que com Y. Aí ela olha pra cara dele assim, tipo, ai, como tá idiota. E é muito bom.
Tá, mas essa. Então você quer dizer que alguém seguiu ela, então? Alguma equipe de filmagem?
Não, é uma dramatização.
Não, é um documentário. Ele é uma série baseada em fatos reais. Então, assim, eles imaginam situações que aconteceram. E claro, porque de fato, isso é a parte que é verdade. Teve uma matéria que saiu dela, sobre ela, na revista, se eu não me engano, na revista Manhattan, que foi um negócio que estourou. Assim, em todos os lugares, e todo mundo queria saber, porque ela realmente, ninguém sabia até o julgamento dela, até o tribunal dela, se ela de fato vinha de dinheiro ou não, porque ela supostamente, ela era uma trust fund kid, então ela tinha uma, assim, herança que viria para ela em vida, trilhardária, então assim, nós estávamos falando de coisas de, sei lá, para ela, ela tratava, tipo, 1 milhão como se fosse dinheiro de bolso, sabe? Assim, sim, como sim. Se não fosse nada demais. Então, só que ela realmente tinha coisas que pareciam ser de uma pessoa que, de fato, cresceu com isso. Então, era um golpe ou muito bem feito, ou era um golpe que, de fato, não era um golpe, que ela, de fato, tinha esse dinheiro que ela dizia que teria, mas que os pais dela cortaram ela. Ou, então, assim, tem todo um mistério no decorrer da série que... Até o último episódio, tu realmente não sabe, de fato, se foi um golpe, se não foi um golpe e qual foi o transtorno. Mas, de fato, ela virou uma personagem interessante, porque ela deu golpe em pessoas, ela conseguiu quase dar golpe em grandes instituições e deu golpe em hotéis, em vários lugares que ela entrou e saiu sem pagar nada, entendeu? Então, tem coisas muito interessantes. Inclusive, ela conseguiu roubar um jatinho pra ir lá no evento do Warren Buffett. Então, assim, é muito legal, é muito bom.
Aliás, falando em golpista, Miriam, que tem mais uma série, né, que a gente tem que comentar aqui, né?
Tem mais uma série, tem um documentário, né?
Tem um documentário.
Que é o Golpista do coisa Tinder.
É um documentário?
É um documentário, de 2 horas e meia.
É um documentário.
Eu pensava que era uma dramatização também.
Não, quem dera. E até eu digo o seguinte, é como o Fire Festival, eu gostaria que ele desse mais golpes pra gente ter mais um documentário sobre ele. E o cara tá solto, né? O cara, ele foi pego...
Em Israel, hein?
Ele deu golpes em Israel e ele segue solto em Israel. E agora, a última notícia é que ele tá falando com agentes de Hollywood para ser uma celebridade, para ser um ator e fazer projetos criativos aí.
Ô, Miriam, sobre Israel, eu queria só saber uma coisa, tá? Ele vem de lá, ele nasceu lá e foi criado lá. E existe, claro que no Brasil a desigualdade é absurda, não chega nem aos pés. Mas existe a parte periférica de Israel em que,
claro.
Pelo que eu entendi, esse cara ele tinha uma infância, uma vida pobre, mas ele, né, era cercado, de repente ele queria muito ser cercado de luxo e teve isso. E aí eu fiquei pensando, cara, porque o apartamento dele, quando eles mostram, é um apartamento bem simples, assim, né? E não sei. Então é isso, só queria perguntar pra ti.
Sim, as pessoas têm que trabalhar pros ricos, Cosmas. Onde tem um rico, tem 10 pobres na volta.
Existe judeu pobre, Miriam?
A pergunta, eu ia falar, a pergunta do Cosma é: existe judeu pobre? Sim, existe judeu pobre. Tem judeu que vive na rocinha, tem judeu favelado, tem judeu que vive de doações. Né? A comunidade judaica tem uma coisa de se ajudar e ajudar outras comunidades também, né? Tem o Tikkun Olam, que é essa ideia de deixar o mundo um lugar melhor, de ajudar o próximo. Tem a questão de Tzedakah, que são valores judaicos. Mas sim, Israel, que é um país com majoritariamente judaico, sim, tem judeu pobre. Inclusive, eu, quando fui para Israel, me lembro de ver muitos mendigos que tinham
inclusive ali. Eu pensei que era assim. Inclusive eu, quando fui para Israel, passei fome.
Eu era pobre em Israel, claro. Não, mas a questão, assim, não, tem. E ainda mais assim, ó, uma coisa que é um detalhe importante. Ele vem de uma família ultra-ortodoxa. Essas comunidades ultra-ortodoxas, muitos deles são bastante pobres. Né, e vivem de doações, e vivem de, enfim, tem instituições que ajudam, né? A diferença, por exemplo, quando a gente fala de Israel, é uma população de 13 milhões de pessoas. Não, 12 milhões de pessoas. Uhum. É mais ou menos o tamanho do estado do Rio Grande do Sul.
Sim, sim. É, então, Fanny, então, é o seguinte. Vai.
Não, então é um país muito pequeno, e é um país como Suécia, como Noruega, como, né, Holanda, tem diferenças sociais e tem, claro que tem pobre, mas como é um país que a maioria é classe média, é um país que tem instituições que conseguem ajudar o pobre. Então, assim, o nível de miséria deles é muito menos pior que o nosso nível de miséria. Entendeu?
Não tem, tipo, segurança assim, alimentar, não tem falta de segurança na rua.
Sim, e tipo, a pessoa pobre vai ter um celular, entendeu? Tipo, é a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos considera a miséria algo que pra nós é uma pessoa que vive muito bem, né? O trailer trash, que eles chamam aqui, que é o pessoal que vive em trailer. Gente, os trailers são casas boas, né? Muito melhor do que a gente vê, assim, tipo, no Brasil.
É pequenininho, né? Mas fora isso.
Não, é pequeno, é humilde, sim, mas assim, essas pessoas...
Mas tem uma estruturinha, né?
Tem estrutura, tem banheiro, tem água encanada, sabe? Assim, são coisas básicas que a gente no Brasil, quando fala de pobreza, não tem, né?
Sim, mas a gente desviou do assunto, porque o assunto, na verdade, é que, além do cara ser de Israel, ele é um golpista do Tinder. E a história, e o golpe que ele dá nas gurias é absolutamente surpreendente, assim. Eu abri a série achando que ia ser uma coisa, que ia ser um cara pegando umas coroas, mas não, é completamente diferente do que eu imaginei. Mas eu não quero dar muito spoiler aqui, né, olha só, né, quem diria. Mas é que é a série, eu acho que ela é o tipo de série que tem que ver o golpe do início ao fim pra ficar tão impressionado quanto a gente.
É uma coisa que, sabe, que quando eu vi esse documentário, depois eu fui fazer algumas pesquisas e eu descobri que tem um golpe que estava sendo muito popular durante a pandemia na Ásia, que se chamava, em inglês, né, a forma que eles chamaram era o pig slaughter, que era como assim... É a criação do porco, né? Como matar o porco. Então, tu vai engordando o porco, e aí depois tu mata ele. Ah. E aí, isso na época da pandemia, no auge da pandemia ali, que os países asiáticos estavam em extremo lockdown, o que que eles faziam? Eles criavam perfis de caras, assim, que pareciam modelos nos Tinder da vida, né? E aí eles davam match, e aí o cara começava a manter contato por mensagem, e o WhatsApp logo pegava o telefone, e aí mandava mensagem todo santo dia, e ia criando uma relação com aquela pessoa. Como não podia se encontrar mesmo, então ia criando ali uma relação de 3 meses, mas assim, realmente se dedicando, mandando foto de comida, mandando foto de, né, enfim.
Boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, passava o dia inteiro falando. Então, as pessoas, sem se dar conta, começavam a dar detalhes de suas vidas e informação que podiam ser usadas para blackmail, né? Para, como é que se fala? Chantagem. Chantagem. Outras até davam informações de nome completo, nome da família, não sei o quê.
Metade das paradas de só para interromper rapidamente, metade das paradas de hacker que fazem é esse negócio de engenharia social que chamam, né? Que é o cara que vai conversando, piriri, dando xalala até conseguir a informação que precisa, né? Ou uma informação próxima para usar para em outra pessoa.
Mas exatamente, e assim, a pessoa que tá ali, que daqui a pouco tá carente, ou que tá falando com um cara, que ela, ou uma mulher, né, porque também isso acontece com homens e mulheres, que é uma pessoa extremamente atraente, ela também fica mais insegura e daqui a pouco não pergunta tanto quanto poderia, ou não vê os red flags que aparecem, né.
Cara, ele é quase como muito. Se fosse um David Blaine, um David Copperfield, de enganar a mulher, porque o que ele faz é eu ainda tô de queixo caído. Né? E eu imagino que o preço a pagar pelo que ele fez, pelo que ele faz, já era toda a incomodação que ele tinha que ter pra conseguir fazer as coisas que ele fazia. Eu não sei se você teve isso também, Miriam, mas é absolutamente exaustivo ver do jeito que ele vivia. É muito chato. É assim, chato.
Ó, no primeiro encontro, ele marca no primeiro encontro num hotel mega luxuoso, porque ele tá na cidade durante 2-3 dias. Que é um hotel 5 estrelas. Aí alguém do hotel conhece ele. Então tu já chega no hotel 5 estrelas e vê que, o cara do lobby lá, o manager, conhece ele. Ele é um cara regular aqui. E aí depois, no dia seguinte, ele fala, olha só, eu vou passar um final de semana na, sei lá onde, vou ir de jatinho, vem comigo. Aí a pessoa vai, porque ela pensa, quando é que eu vou num jatinho de novo? Sim. Né? E aí vai. E aí lá no jatinho tem o segurança, tem fulano, não sei o que tal. Então tu começa a colorir uma ideia daquele relacionamento. E eu acho que eles devem pegar essas pessoas, porque se tu pega essas meninas que foram do caso desse do Tinder, eram pessoas legais, eram pessoas boas e tal, que daqui a pouco iam, mas é que caíam na história porque elas começavam a ver mais dentro da relação do que de fato a relação tinha. Era muito fácil mandar uma mensagem pra ele, mandar um áudio, saudades, não sei o que e tal. E aí ele ia mantendo...
Sempre online, sempre falando, respondendo. Não tinha aquela coisa dele fugir, assim, dele ficar distante. Ele
não tinha ghosting. Assim,
as gurias. E ele também tinha...
Não tinha ghosting. Não, tinha e não ghost. Tinha assim, passei o dia sem falar e chega no final do dia, hoje meu dia foi foda. Não, era assim... Imagina, o cara tão ocupado, tão, não sei, a ponto de ter inimigos, né? Porque ele, quando ele dava o golpe, era assim, meus inimigos estão tentando me matar, não posso usar meu cartão de crédito, me passa teu cartão de crédito, e aí ele dava o golpe.
Ele falava que o pai dele era do dinheiro do diamante, e aí tinha, o pai dele existia, assim, tu entrava no Google, pesquisava sobre o pai dele, tinha todas as informações, porque o pai dele não era o pai dele, era só
o cara tá aberto ainda. Ele tem mais de sei lá quantos mil seguidores no Instagram.
Eu acho que ele perdeu, viu? Da última vez que eu vi, ele perdeu. Só se ele foi suspenso e voltou. Mas ele tá... claro, quando, no fim do documentário, ele ainda tava no Instagram. Mas agora, depois de toda a repercussão, eu acho que ele perdeu. Mas ele deve ter uns fechados aí, com outro arroba, pra enganar a guria que não viu o documentário, não tem Netflix. O cara deve agora começar no Tinder e falar assim, oi, tem Netflix? Sim. O que tu viu ultimamente aí? eu vi... Bridgerton, só? Então, pois
que bom.
Tem um hotel aqui perto.
Mas é que eu acho que ninguém da faixa que ele procura, ele vai ter que procurar realmente aí da em cima das senhoras que não assistiram o documentário.
Perfeito, eu acho
que... mas sempre tem alguém que não vê.
Aliás, não, o grande erro dele pra mim foi ter dado golpe em gente que não tinha como pagar a conta. Se ele desse golpe em gente que era, tipo, bilionário, ele ia ficar nesse do golpe aí por muito tempo.
Até porque bilionário é constrangido pra revelar quando sofre golpe.
Não, e outra, perder 300 mil dólares, entendeu? Não era nada demais.
Na verdade, não ia nem entender, sabe? É tipo quando o cara tá na parada de ônibus e alguém te pede 10 pila emprestado, assim, sabe? Tipo, não, meu, não quero, não é assalto, meu, só me empresta uma grana, tá ligado? Daí tu dá uma grana e daí tu, tipo, não considera assalto porque é troco de...
Pediu com educação, né?
E a última pergunta, então, sobre essa série. Você acha que talvez cairia, ou tu tem essa vacinação de brasileira e tu ia ver de longe que era furada?
Eu ia ver de longe que era furada. Eu acho que eu já... Olha, pra mim, uma pessoa... Se ele é tão rico assim, ele no mínimo tá acostumado a viver, né, tendo que fugir de um lugar pro outro, porque tem inimigos, não sei o quê. Que cara que não vai ter um plano B? Que cara que não vai ter cash com ele? Que cara que não vai ter a noção de daqui a pouco vender o relógio pra trocar por dinheiro? O que ele andava vestindo valia uma fortuna? Vai. Se ele me pedisse tudo, dinheiro, eu ia mandar merda.
Mas o jatinho tu aceitava?
Primeiro, não, não iria, não iria. Assim, numa você tem que conhecer a pessoa, entrar num jatinho, não. Não me chama pra próxima, a gente sai umas duas, três vezes.
O medo de morrer, o medo de morrer é mais forte do que o medo de sofrer golpe.
Gente, sei lá, daqui a pouco tu vai no jatinho, é aquele teco-teco que vai me levar pro meio do nada e roubar meus órgãos. Ah, eu não nasci aí, ontem.
Ó. Verdade, verdade. E a Mira já tem experiência com jatinho, não ia ser uma coisa... Ela não ia ficar deslumbrada.
Não. Já tinha ou não tem experiência.
Ainda não?
Ainda não.
Espera uns 15. Uns 15. Vamos lá, então.
Eu aviso quando eu tiver.
Tá, fechou.
Mas se algum seguidor aqui quiser, né? Algum ouvinte quiser nos dar um passeio de jatinho, a gente também aceita.
De helicóptero, de balão, o que for. Eu adoro voar.
O Cosmo aceita qualquer coisa. Se tu quiser dar golpe nesse podcast, a pessoa é o Cosmo.
Ah, eu já caí num catfish de um ano e meio, né? Que a guria me enganava que era sendo uma outra pessoa. Sim. Só que por que eu caí? Porque a pessoa, ela falava, ela era super discreta, ela era super gata também. E ela postava stories todos os dias, assim, e não era me marcando nem nada. Ela postava, tipo, né? Todo dia ela postava uma foto no restaurante, uma foto. E eu pensava, quem é que vai ser fake pra fazer todo dia ficar postando coisa? Tem que ter muito trabalho, tem que querer muito, né? Fingir que é outra pessoa. E não é que ela fingia mesmo.
Mas eu acho que tem gente que se dedica pra isso, Cosma. Essas pessoas fazem isso profissionalmente.
O Cosma sofreu.
Catfish.
Tadinho, tu ficou mal, Cosma.
Não, foi chocante. Não, eu fiquei impressionado, porque na hora eu vi, cara, que história incrível pra contar. Porque eu descobri, porque antigamente no Instagram tu podia entrar na localização, a pessoa bota uma localização, né? Tu entra pela localização no Instagram, vê os stories de qualquer pessoa que marcou aquela localização. E como ela tava sendo super, porque eu tô apaixonado por ti, porque se eu tiver eu vou te pedir namoro, umas paradas assim. Eu olhei que ela postou uma foto numa pizzaria e falei, fica falando, me prometendo fundos e, né, mundos e fundos, mas sai, não sai comigo, mas o outro cara sai. Aí eu quis, de repente, ver pela localização dos stories quem era o cara, só pra ver mesmo, curiosidade, porque eu não sou... Não ia xingar ela nem nada. Aí eu entro e tem um outro perfil com exatamente as mesmas fotos no mesmo local da guria, que essa guria tava. E aí eu descubro que ela copiava os stories da outra guria e postava na mesma hora, nem pro primeiro dia.
Tu descobriu que existia, então, a pessoa de verdade pro qual tava supostamente apaixonado.
Fui falar com essa pessoa, a guria falou, não, eu já sei disso, essa guria faz isso há anos, eu tentei denunciar, mas ela sempre volta, e aí eu, pois é, e aí eu também tentei trovar a original também, que ela é daqui também.
Obviamente.
Mas ela namorava.
Por que não?
Por que não?
Né? Já que já tá apaixonado, né, já.
Só mas essa... sabe lá, que... último assunto, vai,
sabe que eu acho que hoje em dia, com essa história de, eu acho assim, a rede social, ela também, por ter, né, a possibilidade de tu ter perfil aberto e não sei o quê, por mais que alguém faça um perfil falso com as tuas informações, eu já tive alguém que tentou fazer um perfil falso com o meu nome, a gente consegue muito, muito rapidamente mostrar que aquela pessoa não é a pessoa de verdade e tu que é, porque é muito fácil, eu vou entrar numa live, tipo, a pessoa não tem como fazer o que eu tô fazendo, por mais do deepfake, não sei o quê, parará, quando tu é tu, entendeu? Então, assim, não tem, mas eu acho que fica aí uma alerta.
Mas o foda é quando pegam o teu rosto, né? Por exemplo, que nem pega uma foto da Miriam e a pessoa não sabe como é a Miriam, entendeu? A pessoa só sabe como é a imagem da Miriam. Então, isso que é o foda, é isso que é o dilubriar. E daí a gente começa a pensar, será que o amor é cego? E eu falo do meu reality show que eu tô vendo também.
Eu não sei se tu tava vendo esse.
Eu tô vendo o Love is Blind, saiu a segunda temporada do americano, né?
Sim, e o trailer é muito bom, eu não vi ainda.
E cara, assim, é legal porque meio que... Primeiro que assim, eles te dão uma ludibriada no começo do programa, quando eles apresentam as milhares de pessoas que estão participando, né? E daí tu pensa assim, agora não tem mais o pessoal que é, tipo, esteticamente perfeito, não é só mais modelos. Que aparece umas pessoas meio normal, assim, tá ligado?
Melhor, né? Porque aí eles realmente vão casar porque eles ficaram animados.
E daí, essas pessoas são supostamente mais menos favorecidas fisicamente, elas não aparecem depois.
É só pra dizer assim,
nossa, são todos os tipos de pessoas, só que a gente vai contar a história dessas seis.
É que o formato do programa é muito bizarro, porque eles pegam um monte de gente e as melhores histórias eles fazem desde o início até o fim. Então tu vê muita gente, às vezes, naquela sala em que fica só os homens e só as mulheres.
Não, mas as pessoas dão entrevista. sabe? E tipo assim, e é massa, assim, porque, mas é massa porque tem várias coisinhas legais, assim. Tem uma mulher que ela, tipo, é muito superficial, assim, tá ligado? Ela é uma mulher loira, assim, com uma cara de psicopata, assim. Quando apareceu, eu falei pra Sarah, assim, olha só o olho dessa mulher. Ela é completamente louca. E ela era completamente louca mesmo. Ela aparece no primeiro e segundo episódio, assim, que são os episódios iniciais, assim. E ela aparece, assim, e ela é muito superficial, e ela não entende. E daí eu falei assim, cara, essa mulher, ela tá achando que ela tá no bagulho. E eu falei assim, é fantástico, porque ela não entende que... Ela nunca foi amada de verdade e ela nunca amou de verdade. Então, tipo assim, ela não entende o que ela tá fazendo. Mas só
isso,
que ela...
Isso é uma coisa engraçada, né? Quando a gente começa a ver esses reality, como é fácil analisar o comportamento das pessoas.
Nossa, é muito, ainda mais pelas entrevistas mangola. E claramente, eu como editor, eu sei que tem coisa que é selecionada pra forçar, sabe? Mas mesmo assim, sabe, tipo assim, tu nota quando a pessoa tá, tu nota quando o take é muito grande e a pessoa, ela é muito superficial, ou tu nota que essa pessoa é muito superficial e com certeza ela era uma mala do caralho e meteram no programa porque ela é superficial e ela é mala do caralho, tá ligado? E daí tipo assim, vai ter só essa entrevista com ela, vai ter, mas vai ser do caralho porque ela é completamente maluca, e eles falam de propósito. É muito massa.
Vocês já assistiram uma série chamada Unreal? É uma série mais antiguinha, assim, tem uns 3, 4 anos, pelo menos. Que é uma série que mostra como se fosse os bastidores. É uma série fictícia, né? Não é verdade. Que mostra o que seria os bastidores do The Bachelor. E aí mostra como é que os produtores, né, conseguem esses takes, assim, da entrevista, do comentário, do, né, esses momentos que na edição Unreal. A gente precisa.
Vou ver. No Brasil podia ter uma, né? Mas a gente não tem essa força.
Tem no Globoplay, quem quiser ver.
Eu adoraria ver uma série, assim, inspirada nos bastidores do Big Brother.
Imagina, cara, porque tem muita coisa acontecendo. Tanto que no final do Big Brother da Juliette, o Boninho tava no helicóptero, porque ele tava filmando, fazendo a produção do No Limite. Ele tava no helicóptero falando pro vídeo com a Juliette pra parabenizar ela. Só isso aí já dá uma cena bem massa.
Porque é todo o fenômeno. Não, e toda a história que nem esse Big Brother que tá um fracasso, né? Como eles estão tendo que mudar e adaptar o jogo enquanto o jogo tá acontecendo pra ver se
isso,
a coisa acontece.
Isso, e tipo assim, e os caras no fundo, assim, sabe? E os caras no fundo dizem, caralho, essa gente é muito chata, o que que a gente vai fazer? Pra sacudir essa parada. Meu, vamos meter o mesmo a prova do líder da semana passada, porque a gente tá trabalhando num outro bagulho. Então vamos economizar tempo aqui. Claro que é assim, bicho. Tá louco?
Claro que é.
Eu adoro produção de programa também, por causa que as pessoas normais, elas acham que tudo assim é um bagulho muito pensado, tá ligado? Sabe? Tipo, tudo é no mínimo pensado. Mesmo um programa grande. Mesmo um programa grande como o Big Brother, o pessoal não tem noção de quanto daquilo é improvisado, tá ligado?
Não, tipo, uma das empresas mais profissionais.
E as pessoas não se dão conta, né, gente? Trabalhar em produção é apagar incêndio o tempo inteiro.
Eu adoro.
Sim. Um dos lugares mais profissionais que eu conheço, que é a Gaúcha, tem áudio ali que rola na Gaúcha que o Fanny fez 15 segundos atrás. O cara mete ali, já bota, já passa e já faz.
É foda. Boletim de trânsito, boletim de tempo é um bagulho assim, meu, que eu mal escuto, tá ligado? Eu mal escuto, assim. Na verdade, assim, ó, se o cara é bom, é porque Cleocum. Tem isso, né? O Cleocum eu não mando, porque o Cleocum, pô, é que é foda. O Cleocum, ele grava todos os boletins da tarde, da noite, até o meio-dia. E fica até a noite rodando os negócios. Então, ele dá, tipo assim, sei lá, ele grava 11h30 o boletim do tempo, que vai às 9h, tá ligado? Por ar, assim, sabe? Tipo, é muito de qualquer jeito. Saudade, de qualquer jeito não, mas é tipo assim, é que é muito bastidor, assim, e a galera acha que tudo é ao vivo.
É que é o que dá pra fazer, né, gente? Isso. Eu já fiz muito isso, assim, de tipo, ai, tinha que entrar no ao vivo no dia seguinte, não ia poder, eu gravei no dia antes da noite. Tipo assim, no mesmo...
A gente sabe como é que a salsicha é feita, né, gente? Fanny, Mira, a gente sabe como
a gente sabe. A gente, inclusive, faz a salsicha, né?
Mas é isso, cara. Eu acho muito engraçado. Enfim, Cosma, quais os outros dois assuntos que a gente tem ainda?
Pra falar, né, tem uma série que tava muito esperada por muita gente achou que ia ser um fiasco, mas pelo jeito não foi, é Bel-Air, a Dramédia, né, que é baseada no Fresh Prince of Bel-Air, com um protagonista chamado Will Smith, mas dessa vez o ator não é. Ela estreou já no Peacock, que é o serviço de streaming da NBC Universal. E a história é bem... O estilo é absolutamente como é que eu posso te dizer? Enquanto que é uma sitcom, é uma coisa que tu... Tá, beleza, tu tá numa mansão, mas tu vê que é um cenário, né? No fundo da tua mente. Nesse lugar, não. O cenário é... Porra, é uma mansão de verdade, cara, com quartos absolutamente luxuosos. Eu gosto de falar essa palavra, né? Absolutamente. E cada personagem é bem diferente da série original. Cada um tem uma personalidade um pouco diferente e até a forma física, assim. Tu tem o meu mordomo Joffrey gostoso. Tu tem o tio Phil, o gatão jovem e em forma. Tu tem a Hillary. Bem diferente também, e é uma influencer também, essa parada assim. O Carlton não chega a ser nem perto do patético que ele é na série, por fins cômicos. Então, claro, tu sente um pouco de estranhamento, mas a série é bem contada, é bem escrita. Tem algumas coisas meio tontinhas, assim, mas eu consegui ser capturado pela série. O primeiro episódio é bem interessante, até porque a premissa é muito boa, né? É sobre um rapaz que vai pra uma família negra rica da Califórnia e ele tá lá como um cara que trouxe o swag, né? E isso também tem nesse drama, que na verdade tem um puxadinho de dramédia, inclusive pelo Jazz, que é o que também tá nessa série.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Cosma, que mais ou menos o que tu me perguntou sobre o West Side Story, aí eu volto pra ti a mesma pergunta. É necessária essa série? Porque eu achei a original, ela tinha, a premissa dela era muito boa, e até o fato dela ser uma comédia e tratar com as coisas com uma certa leveza, era o máximo. Então, a pergunta é, será que essa versão dramedy, né? Tipo, que é mais pra ser drama do que comédia, é... talvez uma linguagem melhor ou mais necessária do que a original?
Eu acho que, como eles trazem as coisas pra uma parada mais contemporânea e não fazem, anos 90, Bel Air anos 90, Filadélfia anos 90, tu tem um ar fresco, né? Tu tem como trabalhar de um jeito que é bem diferente do que foi outra série. Não tem o carisma absolutamente gigantesco, de novo, absolutamente, do Will Smith, então, claro, que já sai perdendo aí. Eu queria que fosse um tio Phil um pouquinho menos aquelas séries da Sonda Rhimes, em que o cara é com o cabelinho na régua e a barba na régua, absolutamente lindaço, vontade de dar um beijo na boca do tio Phil. Eu queria um cara um pouco mais, de repente, um pouco mais Papai Noel? Queria. Mas talvez tenha um espaço para respirar sim, e talvez ela consiga ser uma coisa diferente do que foi a primeira, e no fim das contas acaba sendo, né, só um detalhe que ela foi inspirada numa sitcom dos anos 90. Os críticos estão dizendo que né, 65% de aprovação no Rotten e 82% de aprovação de público, né? A gente
os críticos não gostaram, né? Eu tava lendo agora aqui por causa...
Eu vi uma matéria sobre isso, mas eu achei que a pessoa filtrou errado, assim, pegou algumas publicações, porque por 34, né, 65 são positivas, então, claro, tem um monte de gente falando mal, mas pelo menos não ganhou tomate podre. Mas eu ainda acho que ela tá pegando o jeito. Veio 10 episódios já pra Peacock, então se quiser ver no Brasil vai ter que ser Telecine e Torrent. A gente não tem nenhum streaming que pega esse conteúdo, infelizmente. Tem a Universal Plus na Globoplay, mas a Universal Plus ela só pega umas séries mais Chicago Fire e outras ali. O House também, alguma coisa assim. São mais
Chicago Fire é muito lindo, pessoal. Vocês acompanham?
Eu falei já sabendo que...
Eu já assisti algumas vezes. Eu sei que eles têm episódios bem fortes, assim.
É necessário?
Cara, é extremamente engraçado.
Ele é mais um desses, tipo, Law and Order, Grey's Anatomy. Ele é um desses assim, de grandes dramas e grandes momentos.
Mas assim, ó, eu vejo o Chicago Fire, né? Eu não vejo os outros, assim, o Chicago PD e o Chicago Med, acho que é o outro. Esses eu não vejo, eu vejo o Chicago Fire. E dá umas treta nesse seriado, assim, umas picuinhas, uns dramas, essas paradas, assim. E, cara, assim, se eu não trabalhasse na RBS, assim, eu acharia que isso aí é muito falso. Esse bagulho, nada, mas aí quando o cara trabalha num grande grupo, assim, com vários setores e tudo mais, assim, o cara já sabe, assim, que, pá, tá louco, as tretas que acontecem, assim, tipo, só a demissão do Cosmo, porque o Cosmo cuspiu na cara do cara, putz, essa história é muito boa.
Ah, não, é verdade.
O Cosmo cuspiu na cara do cara?
Não cuspiu. Ao vivo, tô brincando. Não sou assim, eu não sou confrontacional. Eu poderia
mas seria engraçado, feito... né? Mas,
seria engraçado.
O pessoal, por um momento, pensou, porque será que eu não sei uma história dessa aí do Cosmo?
Aconteceu uma coisa muito mais patética, né? Uma vez o meu chefe me chamou pra sentar ali na sala de reunião, abriu o laptop, notebook, e abriu um vídeo, falou, Cosma, mandaram esse vídeo aqui do negócio de ética da RBS, a galera da ética mandou isso aqui. E aí é um compilado de, né, deu fumando ali na escadaria da entrada, quando não tinha aquela grade, e colocando a bituca do cigarro num vaso de planta que só tinha terra. Todo mundo fazia isso, e eu virei o... Não, e não é certo só porque todo mundo faz, claro que não, mas eu fui o bode expiatório ali, me fizeram um compilado... E aí falaram, cara, tu tá levando uma advertência verbal agora por ter feito isso. E eu, ó, tá bom. patético. Mas tudo bem.
Fumante tem sempre se fuder.
Calma aí. Que o Cosma leve uma advertência verbal, eu não fico chocada.
Eu levei algumas, por causa do ponto, provavelmente. Principalmente. Tá. E por último, Fanny, saiu o Super Bowl, foi domingo, né? Teve um show espetacular do 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem e aquela mulher do rap lá, que eu não sei o nome dela. E mais uma pessoa, eu acho, talvez.
As pessoas que são fãs dessa mulher do rap, que tu não sabe o nome agora, vão ficar completamente putas.
Ah, ela é mais americana, eu acho, mais famosa nos Estados Unidos, não sei. Porque eu não me lembro dela fazer... Deve ter um hit que eu ouvi dela, óbvio, né? Mas eu não, pelo nome, assim, não era aquela coisa... Ah, claro, a fulana de tal. Mas teve um show incrível ali no... Não, incrível. Teve um show bem bacana no intervalo do Super Bowl. Não foi um fiasco, tipo, Black Eyed Peas, por exemplo. E também teve muito trailer, né? Muita coisa nova. E um dos que mais me chamou atenção foi Doutor Estranho, que é a grande aposta da Marvel desse ano, né? Que é o filme do ano da Marvel, porque ele vai abrir o leque da fase 4. E muita coisa vai acontecer. Inclusive, acho que o Quarteto Fantástico e os X-Men vão começar a partir desse filme. A sementinha vai ser plantada.
Só pra avisar os nossos ouvintes, tá? Porque o Doutor Estranho, ele tem que assistir muita coisa antes de assistir o Doutor Estranho. E tem que ter um PhD pra também antes de assistir o Doutor Estranho. Aqui me mandaram uma lista de coisas, de produtos que tem que assistir antes pra poder entender o Doutor Estranho.
Vai lá.
Tá? Todos os filmes do Marvel Universe, da MCU, WandaVision, Loki, What If, os X-Men da Fox, Demolidor da Netflix, Marvel versus Capcom, Shrek 1, 2 e 4, o 3 pode pular, Shadow, The Hedgehog, Joker, Mulheres de Areia e Malhação, Viva as Diferenças.
Essa é muito boa.
Sim, mas, gente, eu chorava rindo quando eu vi esse meme, porque... É muito real, eles estão colocando tanta coisa e tanta pressão em cima desse Doctor Strange, que assim, ó, eu acho que não vai dar certo.
Miriam, vira essa boca pra lá, vai ser melhor que o Homem-Aranha.
Ai, eu sou bem honesta, eu acho que é muito ambicioso.
É muito, fanservice tá virando meio preocupante no mundo das grandes IPs, tá virando. Tá? O Boba Fett, inclusive, teve que se apoiar muito no bebê Yoda ali pro final não ser um fiasco completo. E eu acho que a gente perdeu um homem. Eu acho que o Fanny não tá com a entrevista.
Ele tá falando que ele não consegue ouvir. Não, calma aí. O Boba Fett foi uma grande merda, tá? Uma grande merda. Ele só se salvou em 3 episódios, que foi continuação de The Mandalorian. E assim, ó, eu não posso falar porque eu vou dar spoiler, mas assim, tem uma cena... Que obrigada, universo de Star Wars, por ter me oferecido essa imagem. Quer dizer, mais de uma imagem, mas assim... Enfim, eu não preciso nem dizer, você já sabe o que, que eu penso.
Pois é. O trailer saiu e muita gente, né, examina com lupa ali, frame a frame, o que aconteceu. Todo mundo acha que é o Patrick Stewart, né, aliás, tem certeza absoluta que é a voz dele, inclusive é a silhueta dele que aparece. Alguns dizem que ali que aquele grupo que é mostrado em que ele tá, né, algemado e entrou, porque ele, né, modificou todo o universo. São os Illuminates, e inclusive existem fortes, fortes boatos de que ninguém mais, ninguém menos que Tom Cruise vai aparecer, tá? Vai aparecer no filme como o Homem de Ferro Superior, uma versão, uma variação do Homem de Ferro, em que, né, de outro universo, em que ele teve uma vida diferente. Então, é claro que a gente sabe que a gente não ia deixar de ter um Homem de Ferro, mas imagino que será que vai acontecer, se o Tom Cruise vai entrar pro elenco original ali pra ser dos Vingadores e tal, ou se é só esse filme que ele vai fazer a fins de entretenimento. Então vai ser um filme que vai sair agora em maio, 5 de maio, eu acho, e eu tô mais ansioso quase do que Homem-Aranha, mas eu só falo isso porque eu já vi Homem-Aranha, né, então é fácil falar depois.
Eu tenho um pouco de medo, eu tinha menos medo com Homem-Aranha do que eu tenho com Doctor Strange, eu acho que Doctor Strange tá indo muito muito
longe.
Muita informação para pouco tempo, a não ser que eles vão fazer um filme de 6 horas, né?
Eu não subestimo o público mais. Eu acho que as pessoas que vão lá ver casualmente vão gostar dos efeitos, das brigas, dos conflitos, e não vão ficar tão furiosos por não terem entendido nada. Até porque tu vê Velozes e Furiosos, tu não entende nada. Tu não entende pra quem tá brigando com quem, o que tá acontecendo, quais são os interesses e custos. Só tá assistindo um filme, o carro puxar um baú de um banco e... Isso teve vindo do Rio, né? Isso foi muito foda. Um baú inteiro... Baú não, como é que é o nome? Cofre? Um cofre gigante do banco sendo puxado por um carro absurdamente forte. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que eles fazem. Eles entenderam que o casual, a pessoa que vai ver casualmente, não tem uma experiência tão reduzida assim, porque... conhece aquele cara, conhece aquele outro cara, entendeu meio que a plot básica do que tá acontecendo e vai... vai fazer 1 bilhão, Miriam. Vai fazer 1 bilhão esse novo o Doutor Estranho. Pode escrever. Mas é isso, como a gente tá sem o Fanny...
Eu ia dizer, com certeza vai fazer. É que o Fanny, inclusive, ele não tá participando mais, mas ele me sabotou, né? Ele me colocou no mudo agora.
Por isso que tu tava tão quieta, Tri.
Sim. Aí ele agora mandou escrever o Otto, te mutei sem querer. Só vi agora. Não, com certeza vai fazer 1 bilhão, mas assim... Eu tô curiosa, eu tô brincando, na real, acho que vai ser um filme legal, mas eu tô bastante curiosa. Mas enfim, né, perdemos um soldado aqui nesse podcast hoje.
Só pra último comentário do Super Bowl, Larry David decepcionou um monte de gente por fazer uma propaganda de cripto. E eu acho que, pra mim, a grande incoerência um dos caras que eu sou mais fã do mundo é que ele é muito verde, né, ele tem carro elétrico desde que existe. Ele tinha uma esposa que educou muito ele, a antiga esposa.
Ele vai fazer o que paga. Essa mania do pessoal achar que as pessoas levantam bandeiras por levantar bandeiras de comercial. Não, as pessoas fazem comercial porque tem um salário muito bom, obrigada.
Amém. Mas ele tem dinheiro pra 3 vidas, né? Não precisava. Só
não,
que
não eu, tem,
era
não
muito
é
engraçado. Assim. O comercial é muito engraçado, eu vou dizer assim, eu vou falar, é muito engraçado. E eu acredito que cripto sim é um grande esquema de pirâmide, mas ao mesmo tempo eu não fiquei brabo com o Larry David. Eu só achei estranho porque se ele fosse pesquisar sobre o que é, como é que tá hoje a situação da cripto, ela, né, ela gasta energia que é produzida por carvão e tal, e eu achei que ele era muito o chato do verde, assim, eu achei que ele era o eco chato. O eco chato não, porque eu acho que o eco chato tem que
a ser pergunta que tu tem que fazer com as é o comercial foi engraçado?
Foi.
Então, ponto, é esse o trabalho
tu
do Larry David. É ser engraçado.
O cara inventou
uma
roda.
Não vi o comercial, eu não vi o Super Bowl.
O cara inventou uma roda, ele assim, lá na época, mas o Mesopotâmia antiga lá, ele assim, o que é isso aí? Não precisa disso aí. E, tipo, não é ele vários momentos da história dizendo pra alguém que inventou uma coisa incrível que mudou o mundo, falando, isso aí não vai dar nada. Privada, teve a lâmpada com o Thomas Edison, aí mais pra frente tem, claro, o cara da cripto mostrando assim, ó... no novo negócio de cripto, ele falando, isso aí não vai dar em nada. Então, aí a propaganda fala, não seja que nem o Larry David. Então, era isso. Melhor que a do LeBron, né, que eles fizeram uma redução, uma juvenilização dele lá, pra fazer também de cripto sobre o futuro dele e tal. Mas é isso, Miriam.
É isso. Falamos então, muito, né, encerramos o episódio com cripto, com Marvel, com BBB, com tudo. Golpes de Tinder.
Com a mulher do Cristiano Ronaldo. Foi um episódio cheio de informações, recheado de informações pra você ver. Inclusive, tô vendo Pen & Tommy, tô adorando. Achei muito bem feito, muito divertido e bons atores e bom texto.
Sim,
e levei com a curtida do James Gunn, tu viu isso?
Eu vi, achei o máximo.
Eu vi que tu deu uma curtida. Cara, eu fiquei assim...
Eu curti e comentei no nosso grupo de WhatsApp.
Me senti uma Miriam Spritzer, falando com os famosos.
Falando com os famosos.
Tu já viu ele umas 4 vezes em 5 bate-papos diferentes, né? Mas tudo bem, tudo bem.
Não, mas a gente sempre comemora essas conquistas. Eu não desmereço porque eu faço as coisas. Eu acho muito legal.
Claro, sei, eu brinco porque eu gosto de ficar te zoando. Ai, meu Deus. Então é isso, foi mais um Keeping Up with the Pop, né? Agora daqui a pouco o Fanny vai deslogar pra gente ali. E ficamos aí pra outra semana, vai ser só eu e a Miriam, mas talvez algum convidado, vamos ver. Acho que eu vou chamar o Maiká. Obrigado, Mi.
Vamos lá, muito obrigada. E um obrigado ao Fanny Inbox, que tá aqui no arquivo, mas não tá nos ouvindo. Então, até a próxima.
Uhul!